ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações fraternas a todas as pessoas que neste Dia Nacional da Conservação do Solo, em sintonia com a campanha da Fraternidade 2025, estão dispostas a ouvir o grito da terra.
É tempo de ouvir o grito dos pobres, o grito das crianças ameaçadas no ventre materno, o grito da terra castigada pela exploração e tantos desastres, o grito dos povos que sofrem com as guerras, o grito dos homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, famílias sem esperança. A criação geme e sofre à espera da manifestação dos filhos de Deus. Campanha da Fraternidade 2025. Fraternidade e ecologia integral.
Sim, mais do que nunca precisamos ouvir o chamado da terra e vivenciar a quaresma que este ano apela à fé católica num louvor à beleza da criação.
No princípio, Deus criou todas as coisas. E Deus viu que tudo era muito bom. Temos cuidado desse grande dom de Deus? Campanha da Fraternidade 2025. Fraternidade e ecologia integral.
Está aí o apelo que nos chama a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a inspiração maior dessas mensagens vem da carta encíclica Laudato Si, lançada pelo Papa Francisco em 2015. Essa carta convoca a humanidade a cuidar do meio ambiente das pessoas. Particularmente convoca as mulheres que na Terra são as mãos do cuidado, não é verdade? Viva Maria! Seja na hora de debulhar o trigo para que não falte pão na nossa mesa, seja no preparo dos rituais que antecedem a chegada da Páscoa, nossa presença é sempre muito festejada. Aliás, para as pessoas que mesmo na quaresma não conseguem renunciar às delícias do chocolate, nossa amiga jornalista e escritora Sônia Ius tem um recado muito especial sobre a história dessa iguaria. Mas Sônia fez questão de reforçar que a Páscoa vai muito além do chocolate. Não é isso, Sônia?
O chocolate, como a gente conhece, ele só existe desde mais ou menos 1870, por aí, quando alguém na Europa resolveu juntar o cacau com o leite, com a manteiga de cacau, conseguiu extrair a manteiga do cacau e botou essa desgraça que é o açúcar. A gente gosta do chocolate, a gente gosta tanto assim, é porque ele é doce. Porque se ele fosse ao natural, muito difícil. Basta você olhar em volta e ver quantas pessoas tomam café sem açúcar. Não tomam. São raras.
No entanto, quando a gente mistura o café, mesmo que amargo, com, não digo um chocolate 70% de cacau, mas uns 30%, é uma delícia.
Pois é, 30% de cacau, 70% de açúcar. Né? Então vamos falar português, claro. Qualquer coisa com açúcar tem chance de agradar a freguesia. É perdição. Assim como assim, manteiga. Qualquer coisa, qualquer prato que você faça, que depois bota um pedação de manteiga em cima, aquilo derrete. Entendeu? Eu nem tenho manteiga na minha casa. Creme de leite, né? Muita gente... Então, a tal da trufa. Muita gente faz trufa cheia de creme de leite. Eu como, quase passo mal. Mas o cacau é uma maravilha. E o cacau, hoje em dia, nos dá muitas alegrias, porque ele voltou a ser produzido com grande qualidade, né? Especialmente no sul da Bahia. De vez em quando, alguém me manda um chocolate de presente, ou uns nibs de cacau, que são assim uma casquinha amarguinha, que são completamente naturais. Nossa, eu fico doida, porque eu já parei de comprar chocolate. Consegui, viu, Mara Regi?
É?
Eu não compro mais chocolate.
E eu que pensei, Sônia, que você jamais iria cometer esse pecado de parar de comer chocolate. Como é que se deu esse milagre, minha flor?
Você sabe, isso é uma coisa que eu digo para os outros, porque eu mesma não consigo comer só dois ou três pedacinhos de chocolate. Eu como meia barra, porque é muito gostoso. Outro dia eu li alguém dizendo que o segredo desse vício que a gente adquire no chocolate é o fato dele derreter na boca, porque A gente gosta de uma gordurinha, isso é completamente verdadeiro. E aquela sensação do chocolate na boca, porque depois que a gente engole, só fica aquele gostinho amargo, no caso meu, que gosto de chocolate mais amargo, ou docinho no seu, mas enquanto, o negócio é o enquanto ele está ali derretendo. É, eu acho que isso também explica o sucesso de algumas coisas, como aquele negocinho chamado bis, que vem todo embrulhadinho, que tem uma camada muito fininha de chocolate e dentro tem umas coisas que derretem, né? É um wafer, né? Que você põe na boca e aquilo se desmancha e você mal começa a sentir o sabor do chocolate. Então você tem que pegar outro. E também vamos pensar na Páscoa como algo que vai além dos chocolates, né, Marreja? Por quê? Porque a Páscoa, ela é um período religioso, ela é uma celebração religiosa, que vem depois de um período de contenção para os cristãos, que é a quaresma, que é um período de limpeza. É uma coisa muito bonita, é bonito que haja uma orientação, eu acho, que vem de algum lugar assim que a gente considera superior ou sábio, né, ou bem colocado numa intermediação com a espiritualidade, e que diga: você precisa limpar o seu corpo, você fazer essa abstinência é bom para o seu espírito, é bom para o seu corpo. Agora, para os judeus que estão na origem dessa celebração, o Pêssach é a celebração da libertação da escravidão, é muito né? Da celebração da libertação, da escravatura, vamos dizer, no Egito.
Uhum.
Porque quando eles saíram do Egito era exatamente nessa época. Eu sempre me lembro disso, porque a minha mãe nasceu exatamente no dia, sabe, em que tem essa celebração. Ela foi a 8ª filha da minha avó, e a minha avó estava assando o matzá no forno, que é uma comida judaica muito típica, que é feita com aquele pão ázimo, aquele bolachão que parece um creme cracker gigante, que é feito sem fermento e sem sal também. A minha avó abaixou para abrir o forno e a mãe saiu. Então, além de ser renascimento, de ser ressurreição, também marca para mim o nascimento da minha mãe, uma coisa incrível, assim, o parto mais fácil que houve no mundo, né?
Nossa, são muitas as histórias de Sônia Ishi.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.